Graças a Deus, quero mais uma vez saudar você que está chegando agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de uma segunda onda do vírus. Aqueles que pegaram, como André e Vânia, sabem a dificuldade que é e também todos os efeitos que vem depois desta enfermidade. Aqueles que têm que sair para trabalhar, não tem saída, que se protejam. Aqueles que não têm que sair, que se cuidem, usem máscara, usem álcool gel, lavem as mãos, porque nós não sabemos o que há por vir. Também é um tempo de você evitar gastos, é um tempo de você ter uma pequena reserva, se possível for, para que você possa ou suprir as suas necessidades ou ajudar os seus irmãos. Estamos neste tempo de escola bíblica dominical estudando sobre os 10 mandamentos. Tivemos uma boa introdução. Há 2 domingos atrás nós começamos a trabalhar o primeiro mandamento. Finalizamos o segundo período da escola dominical na semana passada. E antes de nós adentrarmos o segundo mandamento, nós vamos fazer uma breve revisão, como nós fazemos sempre. O primeiro mandamento está em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. E na verdade, o que é nos trazido à mente, nos trazido à memória, é a quem nós devemos adorar. O primeiro mandamento, ele fala sobre quem nós devemos adorar. E nós trouxemos na semana passada o exemplo de duas pessoas, um obediente e um desobediente. O primeiro foi o desobediente, rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, que além de ser um idólatra, de ser casado com uma mulher pagã, idólatra, ele trocou a adoração do Deus verdadeiro por um Deus falso chamado Baal. Deus intervém neste meio, mandando Elias. E Elias, ele é uma figura essencial na queda deste rei e desta rainha, e do fim, pelo menos momentaneamente, da adoração àquele Deus. Elias, ele recebeu uma missão espinhosa, porque Elias, além de ser idólatra, ele ensinou o povo a ser idólatra. Mas Deus, ele manifesta o seu poder através de Elias. E ao manifestar o seu poder, o que acontece é que o povo realmente consegue enxergar que aquela divindade, ela é falsa. E eles, dirigidos pelo profeta Elias, eles matam todos aqueles profetas. E nós extraímos algumas lições, 3 lições em especial, daquele fato, daquele confronto que houve entre Elias e os profetas de Baal e também a adoração profana de Acabe e Jezabel. A primeira lição que nós aprendemos é que a impiedade e a idolatria, ela é punida por Deus. Deus, ele não deixa passar. Por mais que nós vejamos muitas vezes nos dias de hoje essa situação, ela caminhando a passos largos, o Senhor não está dormindo. Não está dormindo. E Ele vai punir essa situação. Às vezes pune de uma forma temporal, às vezes pune de uma forma individual, mas Ele não deixa passar em branco. Deus, a segunda lição é que Deus, Ele opera as maravilhas no meio do seu povo no tempo que Ele quer. Então, apesar da idolatria e a impiedade, elas estarem sendo manifestas, em especial nos nossos tempos, e em todos os tempos, mas no nosso tempo que nós vivemos, o Senhor, ele manifesta e opera as suas maravilhas, os seus milagres, no tempo que ele acha conveniente. Então, mais uma vez, eu digo para você que Deus não está dormindo, o tempo não está passando, a revelia. E a terceira lição é que as pessoas, elas podem até se enganar, seguindo a falsos deuses, na ilusão que os seus desejos, eles serão satisfeitos. mas a verdade que subsistirá é a verdade de Deus. Com muita tristeza, eu vejo algumas pessoas que passaram, inclusive, já na nossa igreja, e que agora se encontram no mundo, encontram-se fazendo uma série de coisas com frases humanistas nos seus perfis, aqueles posts que eram tão recheados de versículos bíblicos, eles vão ficando de lado pela falta da comunhão, pela falta da prática do Evangelho, e o coração vai se esfriando. Pessoas, elas se enganam a si mesmas, mas não enganam a Deus. A segunda pessoa que nós olhamos na semana passada foi a figura de um homem fiel chamado Daniel. Um homem que lutou contra um sistema, um homem que viveu num contexto diferenciado, mas que mesmo assim ele se colocou diante daquela adoração profana, naquela terra idólatra, de uma maneira diferente. Desse registro bíblico, nós temos alguns detalhes sobre a religião falsa, uma religião que também adorava outros deuses, que tem muita semelhança com a adoração contemporânea, a adoração dos nossos dias. Infelizmente, o que nós vemos na adoração dos tempos de Acabe, nos tempos de Elias e também nos tempos de Daniel, é que muitas vezes elas se parecem demais com a adoração que ocorre nos dias de hoje. E nós levantamos 5 pontos dentro daquele fato de Daniel estar lá e rejeitar a sua adoração profana e aceitar apenas a adoração verdadeira. A primeira coisa que nós pontuamos na semana passada é que a religião pagã, ela é muito semelhante à religião verdadeira. Se você não prestar atenção, parece que você está adorando a Deus. Mas, na verdade, a adoração a Deus, ela tem detalhes estipulados pelo próprio Deus que não podem ser profanados. E quando profanados, ele deixa de aceitar aquela adoração. Mais do que um menino emburrado que não aceita o alimento que foi colocado na mesa, Deus, ele como Todo-Poderoso, ele define o que ele quer e da forma que ele quer. Mas a similaridade tem atraído a muitos. Muitas pessoas olham para as religiões, mesmo cristãs evangélicas, que aparentemente são cristãs evangélicas, mas elas não são. Um segundo fator é que tanto a religião falsa como a religião verdadeira, ela tem sinais de espetacularidade. Maravilhas ocorrem. Então, se você for em algumas igrejas neopentecostais, igrejas que primam apenas por aqueles shows, você muitas vezes vai ver coisas que as pessoas duvidam. Mas o Senhor, ele já alerta que nos últimos tempos haveriam sinais e maravilhas que, se não fosse a abreviação do tempo da, por parte de Deus, até os eleitos, até os filhos de Deus, eles iriam olhar para aquilo e falar assim: isso procede de Deus. Então essas maravilhas que acontecem, elas não têm que ser o fator que nos atrai, porque tanto na religião pagã como na religião oficial, a verdadeira, isso ocorre. Nós também temos um fator interessante na religião pagã, é que ela é popular. Essas religiões que nós falamos que são espetaculares, em que há shows, denominadas show da fé, show disso, show daquilo, toda uma estrutura para apresentar o louvor com canhões de luzes, e as pessoas, elas ficam de boca aberta, elas são populares. O que não é popular é a pregação do Evangelho. Isso é um diferencial, em que você pode começar a observar que a grande maioria dos templos que estão abarrotados, não são todos, há muitas igrejas abençoadas pregando a palavra com muitas pessoas, e isso é uma bênção, mas a regra é igreja cheia. Muitas vezes você vai encontrar palavras que não são abençoadas. Tem uma igreja nos Estados Unidos que ela teve que alugar e até comprar um estádio de futebol para que os seus membros pudessem congregar. 50 mil pessoas, 60 mil pessoas naquele lugar. E o que era pregado? Apenas heresia, apenas autoajuda, apenas motivação. E aquelas pessoas, como crianças, quando recebem um algodão doce, se lambuzam em algo que não traz vida. A religião pagã ela é parecida com a religião verdadeira, ela tem sinais de maravilhas, ela é popular. E também, em muitos casos, ocorre que as pessoas que estão nessas religiões, elas são sinceras na sua crença. Elas realmente acreditam que elas estão fazendo a verdade. Que foi algo que eu falei logo no finalzinho, aqui, logo antes, quando eu falei que as pessoas elas até se enganam, mas elas não enganam a Deus. Sinceridade de coração não tem a ver com adoração verdadeira. Você pode ser sincero na tua adoração e estar fazendo algo errado, e vai haver a mesma punição da parte de Deus. E o quinto elemento é que ela engana. Você chega com um propósito correto, mas aquela religião ela vai te conduzindo bem lentamente. Na linguagem americana tem uma terminologia que fala baby steps, que é passinho de bebê. Não é algo que você percebe. É como quando você vai cozinhar uma lagosta. Você coloca ela em água fria, numa panela, e ela fica lá bem agradável. E aí você liga o fogo e a água vai esquentando bem devagar. E ela morre cozida, sem conseguir perceber a diferença da temperatura. Essas religiões pagãs, elas têm esta característica. Elas cegam as pessoas. Uma coisa que nós temos que entender é que o maligno, através dessas religiões, eles pressionam os fiéis a se desviarem dos caminhos de Deus. Uma adoração a um Deus falso, que mesmo que tenha uma cruz na parede, mesmo que o religioso seja um padre, ou seja um pastor, ou um bispo, apóstolo, quem quer que seja, ele pode sim estar trazendo o engano. E o maligno ele usa isso para pressionar as pessoas. Deus prova o seu amor na vida dos seus servos. Por que que Deus muitas vezes permite que nós passemos por essas lutas para que as pessoas elas possam atestar através das nossas vidas que há um Deus. No advento da ação de Daniel entrando na cova dos leões, aquele rei, ele de certa forma, ele glorificou ao Deus vivo, porque ele viu a ação maravilhosa de Deus através de Daniel e também a vida de Daniel, além do milagre, além da maravilha, a expressão de Daniel, um coração sem ira, sem revolta, sem desejo de vingança, e ele ficou de olhos arregalados. Deus ele prova o seu amor ao mundo através da minha vida e da sua vida. Nós temos que entender que este primeiro mandamento, ele fala sobre quem nós devemos adorar, o único Deus, aquele que criou os céus e a terra. O segundo mandamento, ele está em Êxodo capítulo 20, verso 4. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 em diante, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, abre parênteses, como que a quem nós devemos adorar, fecha parênteses. Verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1.000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém? Então nós temos esse segundo versículo, Êxodo capítulo 20, verso 4, que se você não prestar atenção, você vai achar que é o mesmo versículo, é o mesmo mandamento do primeiro. O primeiro, ele fala, não terás outros deuses. E no segundo, em Êxodo 20, verso 4, ele fala, não farás para ti imagem de escultura. Aparentemente ele está falando a mesma coisa, mas ele não está falando. São dois mandamentos diferentes. No primeiro, nós trabalhamos a quem nós devemos adorar. No segundo, nós vamos trabalhar como nós devemos adorar o nosso Deus. E novamente, nós vamos pegar dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo de desobediência com Israel, adorando o bezerro de ouro que foi levantado por Arão, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos. O segundo exemplo é um exemplo de obediência, em que eu trago também dentro do livro de Daniel a figura de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que entraram na fornalha ardente. Como nós devemos adorar? E eu quero convidar alguém da audiência para vir aqui à frente. Vem aqui. Amor da minha vida. Esse é um exemplo que eu gosto de dar no meio da igreja. É aqui do meu lado, precisa aparecer mesmo. Dá um oi pro pessoal.
Paz do Senhor a todos.
Amém? Às vezes a gente acha que nós podemos adorar a Deus do jeito que nós queremos, mas um princípio até humano diz que nós temos gostos, nós temos preferências. Você gosta de pizza?
Gosto.
Gosta.
Boa.
Que pizza que você gosta? De sabor, escolha um.
Calabresa, marguerita.
Marguerita. Qual pizza que você não gosta de sabor?
Cheddar.
Cheddar. Então a Rosângela, ela gosta de pizza de marguerita e não gosta de pizza com cheddar. E aí, o que acontece é que acaba a pandemia, foi liberado tudo e nós decidimos fazer uma comemoração em especial, que não é, mas vamos dizer que é o aniversário da Rosângela na semana que vem, e a gente decida fazer uma pizzada. E aí, o Felipe liga para mim e fala assim, Pastor Paulo, eu sei fazer uma pizza de cheddar maravilhosa. E essa pizza de cheddar, ninguém resiste. Que pizza que a Rosângela gosta?
Marguerita.
Não dá para ver, por favor, Luísa? Marguerita. Qual que ela não gosta?
Cheddar.
Cheddar. Mas o Felipe, ele fala assim, eu vou fazer uma pizza. Pode deixar que eu vou ser o responsável, eu vou ser o pizzaiolo daquela noite. E aí a Rosângela, no seu dia, está ali naquela esperança, não almoça para comer aquela pizza saborosa do chefe Felipe. E aí chega no momento, as pessoas chegam para a comemoração, já não há mais necessidade de máscaras, de álcool gel, de coisa nenhuma. Nós nos abraçamos e estamos no aguardo. E o Felipe, ele chega com a pizza, coloca na mesa, e a Rosângela vai destampar como aniversariante, e ela está pensando na pizza de marguerita, mas quando ela destampa, ela encontra a pizza de cheddar. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Mas ele fez com carinho, mas ele fez com dedicação, mas mesmo assim, a cara é de desgosto. A pergunta que fica é, se a Rosângela tem gosto, se eu tenho desejos e vontades, você tem, por que que quando nós não somos satisfeitos naquilo que nós pedimos, que nós demonstramos, nós ficamos irritados, nós não gostamos, demonstramos o nosso desagrado, muito obrigado. Por que que Deus, ele é obrigado a aceitar o que nós queremos oferecer? Esse conceito de que nós temos que adorar a Deus como Ele assim o exige, É algo que está pautado em todas as escrituras. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ler, por exemplo, dentro do livro de Levítico, em que havia toda uma lei cerimonial ainda, em que os animais eles tinham que ser macho e de um ano, sem defeito. Você não poderia oferecer alguma coisa que não era aceitável. Em parte da Bíblia fala assim, olha, em uma passagem fala assim, se você não aceita esse animal do jeito que está, se você não apresentaria esse animal para um rei, para um presidente, por que você vai apresentar para Deus? Lembro que certa vez eu vi um vídeo em que um homem, ele era um presidente de um país africano, e uma grande maioria, pelo menos quando eu vi, há uns 10 anos atrás, a maioria dos presidentes dos países africanos, eles eram militares. E aquele homem estava sendo entrevistado com a sua roupa presidencial, roupa militar, cheia de medalhas. E o repórter falou assim, olha, o teu assessor, ele falou para mim, enquanto eu estava fazendo alguma pesquisa em relação ao senhor, fazia pesquisa, perguntando que horas que o senhor acorda. E ele falou que o senhor acorda todo dia às 4 horas da manhã. É verdade? Ele falou assim, é. E para que o senhor acorda 4 horas da manhã? E ele fala assim, eu acordo 4 horas da manhã para adorar o meu Deus, para agradecer tudo o que aconteceu no dia anterior, para consagrar o novo dia. E o repórter olhou para ele e falou assim, o seu assessor também compartilhou comigo que da mesma maneira que o senhor está vestido agora, nessa gravação deste vídeo aqui para a televisão, o senhor também acorda 4 horas da manhã, para se veste com as suas vestes presidenciais. Por que que você tem que se vestir desta maneira para falar com Deus? Ele falou, se eu me visto assim para falar com você, se eu me visto assim para falar com reis e presidentes que me visitam, como eu não vou me vestir assim perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? É uma pessoa que entendeu a forma, a reverência, algo que nós falamos no culto da semana passada, o temor e o tremor de estar na presença do nosso Deus. Eu copiei uma historinha, não é minha, mas é uma historinha interessante, que eu vou ler em primeira pessoa, mas não é minha. O pregador no rádio está gritando a plenos pulmões. Repitam comigo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Compareçam todos à campanha do sangue de Cristo, em nossa sede mundial, a partir do dia 24 deste mês. Lá, o Espírito Santo vai se manifestar e os cegos verão, os aleijados andarão e os mudos falarão. E esse pastor está ouvindo o rádio, está transliterando para mim, para você, o que está acontecendo. E ele diz assim que vários pensamentos cruzam a sua mente. A primeira é a advertência de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 7, que é não deis atenção a vãs repetições. Vãs repetições não são orações repetidas, e sim o muito falar para demonstrar uma eloquência para que ele possa convencer você de algo. E a segunda coisa que incomoda aquele pastor que estava ouvindo o anúncio daquele rádio é a forma como o Espírito Santo é mencionado e dirigido, como se ele tivesse a serviço do homem, e não como sendo o revelador de Cristo por quem servimos a Deus. Estas igrejas, esta igreja e muitas igrejas, elas apresentam o Espírito Santo como se fosse um elefante de um circo, ou um leão que dá um comando e ele pula por um círculo de fogo, ou um macaco que levanta alguma coisa, o elefante que levanta a sua patinha como ele quer. E na verdade o Espírito Santo, ele é o revelador da figura de Cristo. E o pastor, ele fala que ele continua a escutar. Ele teve interesse em ouvir aquela estação que falava durante as 24 horas do dia, um programa de uma rádio de uma igreja neopentecostal. O que é uma igreja neopentecostal? É uma igreja que desvirtua a palavra, fraciona versículos para criar campanhas milagrosas, para tentar convencer você que o que ele está fazendo é alicerçado em Deus. Essa igreja, segundo o pastor, havia sido acusada na noite anterior pela televisão de lavar dinheiro e de envolvimento com o narcotráfico. Ele achou as acusações exageradas e que pareciam perseguição religiosa. Sintonizou para ver se eles falavam alguma coisa, se havia alguma defesa, apresentando o ponto de vista da igreja sobre as notícias vinculadas pela imprensa. Nada era mencionado sobre as alegações, e logo ele, pastor, foi envolvido sobre o que estava sendo falado ali, pela forma enfática e intensa daquele pastor que estava executando, falando, fazendo um discurso. Não havia pregação, não havia exposição da palavra. E isso é uma característica de uma igreja neopentecostal. Muitos testemunhos, muitos milagres e maravilhas e pouca palavra. Durante horas, apenas a sucessão de testemunhos, de curas, gravações de depoimentos, alguns de ressurreições, tudo isso em meio a orações, nas quais o nome e o endereço preciso da igreja era mencionado, bem como frases soltas, com sons sem sentido, mas com uma rima que já havia sido ouvida em pregações semelhantes. A fala contínua, com um tom santo, com uma vestimenta impecável e cheio de emoção, atrai as pessoas. A influência daquela igreja, uma igreja grande, uma igreja com um canal de televisão, ela tem influência em outros países, principalmente na América Latina, também em outros países da África, como Angola e Moçambique. O pregador, portanto, ele fala um português misturado com espanhol, ou procura traduzir para o espanhol o que acaba de dizer, ou o que relata aos participantes daquele ajuntamento. A suposta presença daquele culto, naquele culto do Espírito Santo, deveria trazer àquele homem, no mínimo, uma eloquência na língua espanhola, mas não é o que acontece. O espanhol apresentado por aquele pastor é um espanhol cheio de erros. Provavelmente o Espírito Santo saiu da sala naquele momento, ou não conseguiu capacitar aquele homem em falar um espanhol correto. Volto a prestar atenção no anúncio, no conteúdo. O pregador agora volta a conclamar a presença na campanha do sangue de Jesus Cristo. Todos devem comparecer. Quem não for batizado com o Espírito Santo até o dia 30 de junho, ele vai ser cortado do livro da vida do Cordeiro. Mas por que esse prazo tão curto? Pergunta o pastor. Não dá para estender esse prazo? E o pastor na televisão responde: não, porque assim revelou Deus, a data é essa e o horário é esse. Começa a me impressionar com as diferenças do que estou ouvindo quando confrontado com a fé cristã encontrada na Bíblia. Penso em 2 Coríntios 11:3. Abre aí, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Nós vivemos dias maus, não acabou o meu relato. Mas nós temos que entender que a única forma de nós, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, a única forma que nós temos de nos proteger de palavras de engano é conhecendo a palavra da verdade. E a palavra da verdade, ela não está exposta em livros seculares, não está em filosofias, mas está na palavra de Deus. 2 Coríntios 11, 3 diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também será corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esses cultos que apresentam milagres e maravilhas, eles são recheados de normas. Não que nós não tenhamos que ter normas no nosso culto. As vestimentas são vestimentas de respeito, mas não há uma norma em relação à sua vestimenta. Deus, ele não vai falar de uma forma mais espiritual da minha vida se eu estou com uma camisa de manga curta ou se eu estou de terno. Se eu estou de gravata, ou se eu estou de gola clerical, ou algum manto qualquer. O nosso Deus, ele usa ferramentas como ele quer. Ele pode usar desde a pessoa mais simples, como também a pessoa mais eloquente. E ele faz isso da maneira que ele quer. E o pastor continua dizendo: penso na facilidade com que nos afastamos dessa simplicidade e pureza. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é complicado. Ele pode ser muitas vezes doído no seguir, porque você tem que abrir mão de coisas que você acredita, mas que não estão nas Escrituras. O louvor ao Senhor é um louvor simples. Não necessita de instrumentos musicais extremamente elaborados. É lindo e maravilhoso e abençoado você ouvir uma orquestra, você ouvir um grupo de louvor que canta ao Senhor de uma forma harmoniosa, mas tenha certeza que tanto um grupo de louvor, uma sinfonia e uma orquestra que canta Eu Adorarei, ou qualquer tipo de louvor afinado com perfeição, tem a mesma atenção do que quando eu canto, quando você canta. Porque para Deus, o padrão dele é um padrão muito acima do ser humano. Então, quando ele olha um conjunto, sei lá, a Igreja Batista da Lagoinha, Fernandinho, J. Neto, ele olha para essas pessoas e fala assim: que louvor agradável quando é feito de coração. Mas quando ele olha para a nossa pequena igreja cristã Semente de Vida, ou olha para você louvando ao Senhor desafinado, como eu não sou um cantor, quando eu desafino, o Senhor, ele olha da mesma maneira. O Senhor, ele não se impressiona com o show pirotécnico, mas ele vai sondar o coração da pessoa para ver o que ela está apresentando. Então, o culto ao Senhor é um culto puro. E ele é um culto simples, mas a igreja cristã, em especial a brasileira, que é a que nós fazemos parte, ela tem se afastado desta simplicidade e pureza. E o pastor continua questionando: como a mente humana é rápida em gerar adições à forma de cultuar a Deus? Como o ser humano ele inventa a moda? É tão simples. Naquele exemplo da pizza que eu dei, se você chegou agora, volta o vídeo depois, se você vai ouvir. O que a Rosângela queria era apenas uma pizza de marguerita. E ela expressou que ela não queria pizza de cheddar. Coisa simples. E as pessoas, elas tentam sempre acrescentar algo. A adoração ao Senhor, a forma que nós devemos adorar ao Senhor, é uma forma simples e pura. E o Senhor, ele fala: eu estou à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. E o que acontece é que dificilmente ele encontra. Porque as pessoas, elas ficam procurando sempre fazer adições à forma de cultuar a Deus. E o pastor, ele fala: eu penso nessas adições que logo cedo foram adentrando o cristianismo, culminando com o culto em imagens, o prezar da tradição acima da palavra das Escrituras. A adição de imagens na adoração é a complicação de algo que Deus fez simples. Antigamente, no Antigo Testamento, para você adorar a Deus, havia um local certo. Você não podia adorar em outros lugares. Para que você pudesse levar a sua oferta, você tinha que passar por um sacerdote. Era ele que dava a direção. Você não poderia levantar as suas orações aos céus porque havia alguém para fazer as orações? Quando o véu se rasga, Deus fala: não há mais necessidade de intermediação. A única intermediação necessária é Jesus Cristo. Mas os seres humanos, logo no começo da igreja primitiva, quando o catolicismo romano, apostólico romano, ele é instaurado, já se coloca imagens procurando o quê? Intercessores e intermediários. E aí o culto ele começa a ficar cada vez mais complicado. Penso nas adições que logo cedo foram adentrando o cristianismo, culminando com o culto às imagens, o pesar da tradição acima da palavra revelada nas Escrituras. É apresentada uma hierarquia estranha à Bíblia, em que agora tem necessidade de ter um morto intercedendo por mim, a necessidade de que um santo interceda por mim, sendo que todos nós, que somos filhos de Deus, nós somos santos em Jesus Cristo, não através dos nossos atos, não através dos nossos pensamentos, mas através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa hierarquia estranha leva até o ensinamento de que há um homem que é infalível, um homem que não peca, um homem que se senta num trono na Igreja Romana, e que aquele homem, ele sabe de todas as coisas, ele é o responsável por ouvir a voz dos céus, e se ele fala que preto é branco, aquilo é verdade e todos têm que seguir. E ele continua a estudar ou escutar o programa e fala assim: na campanha do sangue de Cristo, tenha sua família abençoada, traga uma peça de roupa que para que você veja essa pessoa ser abençoada como você. E o pastor constata que o afastamento das Escrituras é cada vez maior. Quando nós pararmos de olharmos para esse cenário pirotécnico que é apresentado nas televisões e nas igrejas e começarmos a analisar o que está sendo falado, nós vamos ver como o afastamento das Escrituras ele é gritante. Geramos um novo tipo de misticismo cristão. Nas igrejas fala-se de Deus, fala-se de Cristo, fala-se do sangue, fala-se do Espírito Santo, mas tudo em um contexto totalmente estranho à palavra de Deus. Os elementos parecem corretos, mas algo está errado. Eu estava lá em Caldas Novas, eu compartilhei com vocês, e aí eu fui almoçar na sexta-feira sozinha, a pessoa que estava lá comigo, lá, ela teve que resolver um problema, e eu saí andando, estava chovendo bastante, pedi um guarda-chuva emprestado, e eu saí andando perguntando onde tem lugar para comer, um lugar para comer. O rapaz falou assim: ali tem uma comida caseira muito boa, o preço é em conta. Pronto, me atraiu, né? Uma comida boa, barata, entendeu? Opa! E aí eu entrei, tinha uma moça lá comendo uma marmita lá com macarrão. Eu perguntei: onde que é o almoço? Ele falou: lá. Eu entrei, havia algumas pessoas sentadas lá, e eu fui dar uma olhada na comida. E aí eu passei, vi o arroz, vi o feijão, tudo muito bonitinho. Parecia tudo no lugar certo. Mas quando eu olhei para a maionese, ela fez assim para mim, assim, blá. E eu falei: que estranho essa maionese. Ela não tem cor de maionese, ela está meio branca e ela está meio aquática, você vê que tem um pouco de água no fundo, e eu lembro que quando eu como maionese, em especial na minha casa, eu não vejo água na maionese, e aquela maionese estava muito branca e aquilo foi um sinal de alerta para mim, porque eu tinha o padrão do que era uma maionese boa e bem feita, como a minha esposa faz. E nós temos que estabelecer esses padrões para que nós possamos identificar nas igrejas o que está sendo falado, para a gente saber se aquilo é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Nessas igrejas fala-se de Deus, há uma cruz na parede, fala-se de Cristo, há diáconos, há presbíteros, fala-se do sangue do Cordeiro, fala-se do Espírito Santo, mas tem algo estranho, tem algo estranho. A forma de cultuar dentro do segmento cristão, supostamente evangélico, que se orgulha de não ter e não cultuar imagens, nós temos essa característica na nossa religião evangélica protestante, igrejas batistas e assembleias de Deus, presbiterianas e outras menores como a nossa. Nós falamos: nós adoramos o Deus verdadeiro e nós não temos imagens nas paredes, mas as imagens elas saem das paredes para entrarem dentro dos nossos corações. nós acabamos cultuando ídolos do nosso próprio coração. Eu vou para essa igreja porque eu estou me sentindo bem. Eu vou para essa igreja porque tem um culto de crianças. Eu vou para essa igreja porque ali eu estou num ambiente em que o chão é de mármore e o teto é muito bem trabalhado, elaborado. E em vez de você adorar imagens de santos das paredes, você acalenta os ídolos do seu coração. A religião, muitas vezes, ela está cheia de ídolos. A forma de cultuar nunca foi assim prescrita pelas Escrituras. Se você começar a olhar nas Escrituras a manifestação de tantas coisas dentro do culto, e eu não vou citar porque você é uma pessoa inteligente, quando você começa a ver a adição de muitas coisas no culto, vai procurar nas Escrituras para ver se isso estava pautado tanto em Gênesis até Apocalipse, ou mesmo na igreja primitiva dos apóstolos ainda do primeiro século. Você não vai encontrar. Não é a aproximação de Deus em espírito e em verdade, mas é uma aproximação com uma diversidade de passos, de formas, de artefatos intermediários. Você tem que trazer o carnê de Gideão para que Deus te abençoe. Você tem que ter uma roupa especial. Você tem que fazer alguns movimentos, você tem que dançar, você tem que pular, você tem que chegar numa hora certa. A forma de cultuar nunca foi desta forma prescrita pelas Escrituras. Adora-se a Deus da forma como as pessoas querem. Oferece a Deus a pizza de cheddar, enquanto ele queria apenas a pizza de marguerita. E Deus faz cara feia, a mesma cara feia que a minha esposa fez, o que é difícil, porque ela é linda. Aquela cara feia é a cara que Deus faz. Em Ezequiel ele diz assim: eu me abomino dessas orações, eu me abomino desse culto, eu me abomino da apresentação que vocês fazem, porque o coração de vocês está longe de mim. Adora-se a Deus da forma que as pessoas querem, não como ele determina, de forma ofensiva à sua majestade, e consequentemente, mesmo sem os ídolos de barro, os ídolos de pedra e os ídolos de metal, quebra-se continuamente o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Como você tem adorado a Deus? Como nós temos adorado a Deus? O primeiro tópico, primeiro mandamento: a quem nós devemos adorar? O Deus Supremo? O Deus exaltado, o Deus majestoso. O segundo tema: como nós devemos adorar? Não é do jeito que você quer. Não é da forma que você quer. Não é no momento que você quer. A sua falta de zelo com o horário do culto, mesmo ele sendo virtual, é uma forma de afronta à majestade de Deus. Graças a Deus que eu não estou vendo quantas pessoas estão realmente online. Se você não liga o seu celular e você vai esquentar a água do feijão, vai lá no banheiro, vai buscar um copo de água, para que meu coração humano não fique entristecido. Por que você não reverencia Deus? Será que você não sabe a quem Deus, ao Deus que você serve? Se você não sabe, você tem que voltar o vídeo da semana passada e retrasada, para você descobrir o Deus que você adora. Para então você começar a pensar na forma de que, como ele quer que você o adore. Nós vamos ter uma pequena pausa neste momento de 15 minutos. Às 10h45 nós estaremos retornando. E eu peço, como todos os domingos, que você não se disperse, que você não decida ir para o mercado, porque você vai perder a hora. Fique, vá no banheiro, vá pegar um lanche, alguma coisa, pegue alguma coisa para você beber, mas retorne e aguarde. Daqui a 5 minutinhos, 10 minutinhos, eu vou liberar o link e você pode continuar, começar o seu culto através do louvor que eu vou deixar para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.